Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Programa Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rodai, que tal?
É isso aí! E hoje nós vamos ter aqui o prazer de receber aqui no programa Fórum 11.6, atendendo a pedidos da nossa comunidade, que sempre pede, para o Miguel Nicolelli, cientista e médico, vai estar aqui conosco. Daqui a pouquinho eu já chamo ele. Antes a gente vai falar um pouquinho do Dia do Trabalhador, né, Ruvai?
A gente vai deixar que alguém fale,
é isso aí. Então a gente vai separou para vocês um trechinho do vídeo do ex-presidente Lula, onde ele diz sobre o capitalismo está nu. Vamos assistir, depois a gente volta para os comentários.
Aliás, um dos melhores vídeos do Lula, desde que ele, se não o melhor, desde que ele saiu de Curitiba, né, daquela masmorra. Eu achei um vídeo sensacional. É que 4 minutos é muito para a gente pôr inteiro.
A gente cortou só o trecho que ele fala do capitalismo. Então, vamos assistir e a gente volta para os comentários do Ovai e daqui a pouco já começa a entrevista com o Nicolelis. Solta o vídeo, Tati.
Mas as grandes tragédias também são reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas a um deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia em que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. Está mesmo. Está moribundo. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. O Brasil sempre foi uma terra de esperança. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui, soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza que sairemos dessa tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos: generosos, tolerantes, solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social e da igualdade e da liberdade. Espero que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo novo que sonhamos. Viva o povo trabalhador! Viva o 1º de maio!
Aqui a gente já vai chamar aqui o Nicolelis. A gente estava aqui enquanto vocês assistiam esse trecho do vídeo do ex-presidente Lula, divulgado hoje no Dia do Trabalhador. Rovai, o que você estava falando desse vídeo, um dos melhores?
Um dos melhores vídeos que eu vi do Lula. Não sei se o Nicolelis chegou a assistir. Nicolelis, bom dia, tudo bem contigo, meu amigo?
Bom dia a vocês, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, obrigada por aceitar o convite também.
Dri, eu estava conversando antes de começar com o Nicolelis sobre os gráficos desse momento, né? Ele me contava, inclusive, alguns detalhes de um estudo que foi publicado ontem no Twitter, da relação do descumprimento à quarentena nas cidades, isso, a relação de votos Bolsonaro. Mas antes, eu queria que o Nicolelis falasse disso, mas vamos abrir um pouco mais geral, porque tem um dado assim, parece que nós estamos chegando no limite, nos piores dias da pandemia. Eu queria saber se isso é verdade, né, pela quantidade de cidades que a gente já vê anunciando que estrangulou o sistema de saúde. O Rio de Janeiro parece que tem fila para UTI. Aqui na São Paulo e Grande São Paulo, as pessoas estão deslocando pacientes para o interior. São Luís ontem teve uma medida judicial instaurando o lockdown, né, o confinamento total, aprisionamento total das pessoas para poder segurar a onda, porque já acabou o estoque de vagas também. Situação de aí, falando mais do Nordeste, situação de Pernambuco, a Ceará não é boa. Nicoleles, o fundo do poço está longe ou começamos a entrar nele?
Bom, eu acho que a gente começou a cair no poço, né? A gente estava na beira do poço e é o momento, né? Nós tivemos 3 meses andando na beira do abismo, né? Assim, bem na beira, olhando e falando, não, só tem 2 casos aqui, só tem 1 caso ali, isso não é nada, isso é uma gripezinha, como diz o inominável presidente da República. E nós andamos na beira do poço e, infelizmente, o governo federal perdeu 3 meses, né? Os estados tiveram que se virar, alguns estados se viraram bem, outros, né, não deram razão ao que está vindo. E agora eu lamento, né, eu odeio dar más notícias, mas aliás eu só estou dando más notícias com algumas boas notícias. Eu tenho 2 ou 3 boas, grandes notícias para dar, mas infelizmente a gente tropeçou e caiu no poço, né? E agora o fundo é uma questão de descoberta, né? Porque ainda não dá para ver a luz do fundo, ou a luz do fim do túnel, a visão do fundo do poço. Eu estou olhando para todas as curvas do Brasil aqui, na minha frente, em particular do Nordeste, e lugares que a gente estava, né, olhando com muito, muito cuidado, assim, muito preocupado, como a curva começou a fazer a subida. Então, né, que ao final dessa pandemia, todo mundo vai saber o que é uma curva exponencial, todo mundo vai aprender tudo aquilo que não aprendeu na escola, né, e vai saber que é diferente de uma curva linear. Né? A curva linear vai 1, 2, 3, 4, 5, a curva exponencial 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028. Então, e nós vamos aprender a diferença. E o que vocês estavam falando aí do mundo político, né? O mundo político que não souber o que é uma curva exponencial, pode esquecer, porque o mundo anterior ao nosso acabou. Essa é a minha visão nesse momento, entendeu? Os discursos que existiam até o começo da pandemia se transformaram em discursos do passado, exponencial também, porque o mundo que vai surgir, ninguém sabe qual vai ser, evidentemente, mas ele é outro, ele é outro, onde a nossa espécie se deu conta de que nós podemos ter efeitos ou eventos de extinção que não sejam para os dinossauros, sejam para nós, né? Nossa culpa, boa, né? E a gente está vendo isso. Né? A nossa única esperança nesse momento, claramente, é o SUS, né? A capilarização do SUS. Eu falo, veja, todo mundo fala de hospitais, UTIs, e é evidentemente que esse tem que ser um foco, não há dúvida, para salvar vidas, né? Mas a batalha vai ser ganha na trincheira, vai ser ganha na casa das pessoas, nas vizinhanças, nos bairros, com a medicina de família, com os agentes de saúde, porque é a única maneira de você ganhar uma batalha dessa. Porque se você for esperar na defesa...
Venezuela estão fazendo, né, Nicoleles?
Basicamente é o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou em São Paulo, mas no Nordeste. Os governadores entenderam que a batalha do Nordeste, como eu estou chamando, só pode ser ganha na trincheira. E para você fazer na trincheira, você tem que ter exército. E o exército do Nordeste, de medicina de família, é 15 mil. 15 mil não dá conta. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dobrar esse exército. E como você faz isso em 1 semana ou 10 dias, que é, né, o intervalo que nós estamos caindo no poço aqui? Você tem que ir atrás de quem está lá, que tem o conhecimento, mas não pode usá-lo, que são os médicos brasileiros e estrangeiros com diploma fora do Brasil, que estão nesse perrengue há anos por causa, né, das corporações, dos lobbies corporativos, por causa de toda essa loucura. E a gente ainda tem que ouvir lideranças médicas virem falar que a nossa decisão de criar uma brigada emergencial médica vai de encontro contra os preceitos da medicina, mas vai de encontro da medicina deles, né? Não da medicina que salva vidas, né? Não do código de Hipócrates. Eu vou fazer um programa no meu canal essa semana, esse fim de semana, lendo o juramento de Hipócrates, que todo médico lê quando se forma, né? E eu vou em português, né? E eu vou enfatizar o que é que todos nós juramos quando nos formamos. Tem gente que esqueceu o que o Hipócrates, né? Eu falo sempre no meu, que Hipócrates e Galeno estão virando na tumba quando eles ouvem os depoimentos de certos, né, membros aí de conselhos nacionais, de coisa nenhuma, né? E então, essa é a situação, é uma situação de guerra. Eu tenho falado isso há muito tempo. Nós montamos um estado de guerra aqui na comissão, no
O que vocês
comitê.
fizeram exatamente no Nordeste? Você podia contar para a gente como tem sido a estratégia que vocês delinearam lá no Comitê Científico?
Então, a nossa estratégia, veja, nós pegamos um avião que decolou e que não estava acabado, né? Então, nós estamos acabando o avião em pleno voo. E qual é a única estratégia que nós podemos fazer? O governo federal não manda um tostão para o Nordeste, né? O dinheiro é ridículo que chega, né? Tem estados que receberam 10 milhões, 16 milhões para combater. Acho que a Bahia recebeu 16 milhões. Coisa de louco, né? É dinheiro de pinga, né? Não dá nem para você começar a briga. Quando você olha que um respirador que custava 7 mil foi para 45 mil dólares, um oxímetro, que é uma peça fundamental, vou dizer já, que custava R$ 50 na internet, agora custa 200 em uma semana, tá? A estratégia é a seguinte: é primeiro descobrir onde está o inimigo e em que número. Nós não sabemos. Como é que você vai para uma guerra sem saber o número das tropas do inimigo? E
Exato.
onde é o front? Nós identificamos o front. O front, nesse momento, além das periferias das grandes metrópoles, são 112 sub-regiões do Nordeste, de um total de 187, onde até ontem, é 93% do Nordeste, até ontem essas 112 regiões tinham menos de 50 casos. Tá? Só que o número de municípios do Nordeste, do dia 24 ao dia 30, municípios que têm coronavírus, dobrou. Foi de 400 e pouco para quase 800 em uma semana. Tá? Então, esses municípios que têm menos de 50 casos, 112 sub-regiões, é o front. Se a gente ganhar a batalha e não explodir na maioria desses 112 o número de casos, a gente ganha a batalha do Nordeste. E se ganhar a batalha do Nordeste, o Brasil é uma batalha vital, né? É como a história da Segunda Guerra Mundial, tiveram certas batalhas vitais. O Nordeste é vital. São 60 milhões de pessoas, né? E se a gente impedir a explosão lá, a gente ajuda a região norte, ajuda a região sudeste, ajuda o Brasil inteiro. Nesse front, como é que você vai para lá se você não tem teste? Tá? Veja a metáfora do avião em construção. Tem milhões de testes para testar todo mundo e ter segurança, quem tem, quem não tem. Você só pode acreditar numa coisa chamada medicina clínica, nos sintomas e sinais que os médicos conseguem capturar pela arte, né, que eles desenvolveram. Só que eles não têm como ir em todos esses lugares imediatamente. Então, nós criamos um aplicativo que já estava sendo feito pelo governo da Bahia, antes do comitê ser criado. E nós estamos numa campanha de 1 milhão de assinantes, no Nordeste, para que essas sub-regiões possam nos informar, as pessoas na casa dela possam entrar no aplicativo que chama Monitora Covid-19, já está na Google Store para baixar para o telefone Android.
Covid-19.
Monitora Covid-19, é uma campanha que estou fazendo com desde clube de futebol até artista, até jornalista, até minha mãe está divulgando. E esse aplicativo, você baixa, 90% dos telefones no Nordeste são Android, tá? O resto é a Apple, nós vamos ter na Apple Store nos próximos dias, eu espero, se a Apple colaborar um pouquinho, né? Porque a burocracia deles é de massacrar qualquer um no meio de uma pandemia. Enfim, o pessoal da Apple, dá para ligar aí o Tutano aí, porque tá difícil. Enfim.
Sem Apple, por favor,
Por
vamos se
favor, né?
mexer aí, se tiver algum
Se
contato.
tiver o cara responsável que aperta o botão e diz que pode pôr à venda, é de graça, ninguém está ganhando um tostão, é para salvar vidas, né? Então, essas pessoas vão entrar lá e dizer: olha, estou com febre, estou com tosse, estou com falta de ar. E dependendo da descrição dos sintomas, ela é classificada em cores, e essa informação é mandada para uma sala de situação que a gente está abrindo essa semana, onde a gente, no mapa do Nordeste, se tudo der certo, com resolução de 200 metros, a gente vai localizar onde estão os focos. Nas vizinhanças das metrópoles, nos municípios, né? Nós vamos ter uma grande. É como se fosse um campo de batalha, tá? E aí, quando a gente localiza os.
Mesmo.
Quando a gente localiza os focos, nós vamos, com just in time, né, usar um sistema de levar para esses focos, que são, é um front dinâmico, né? Não é uma guerra estática, é uma guerra dinâmica. Nós vamos mandar para esses lugares a brigada que nós criamos, médicos e agentes de saúde, da Brigada Emergencial de Saúde, que foi criada por uma resolução do Consórcio Nordeste. Ontem o Maranhão já pôs em prática. O Maranhão saiu na frente e falou: eu não quero esperar nada, eu vou contratar 100 médicos aqui brasileiros e estrangeiros que não têm diploma validado, mas eu vou pôr eles na Universidade Estadual do Maranhão e vou fazer a validação correta, rigorosa, escambau de bico, mas eu vou pôr eles para ajudar, supervisionados, para ajudar no esforço porque o Maranhão precisa, né? E aí a gente manda para essas regiões, é um loop, a gente manda para essas regiões médicos, suprimentos, insumos, equipamentos e esse aparelhinho que a gente chama de oxímetro de... Aqui no Brasil, acho que é oxímetro de pulso, apesar que ele é de dedo, né? Não sei porque chama de pulso, mas você põe no dedo e você mede a saturação de oxigênio periférica porque, e a temperatura, você tem um termômetro, porque esses dois fatores, principalmente a saturação periférica, se ela baixar de 92, 90, nesse intervalo, se ela cair abaixo de 90, ela é um indicador inicial de gravidade. Antes da pneumonia do coronavírus se instalar de vez, e a coisa aí fica muito difícil, você tem essa queda de saturação e a pessoa mal percebe, tá? E isso pode ser uma coisa barata que vai diminuir, se tudo der certo, porque a gente pode isolar a pessoa, pode cuidar dela, na casa dela, os familiares são isolados, quem ela teve contato são isolados, é a tática da Coreia do Sul e da Alemanha, que funcionou super bem, né? E custa muito pouco, e para cada pessoa que você salva lá na trincheira com um oxímetro de R$200, que deveria ser 56, mas está 200 já, você evita a demanda de um respirador de $46 mil. Tá? Então, a lógica é muito clara.
Isso. Porque é uma coisa que a gente não consegue fazer nenhum oxímetro aqui, nós não temos indústria nacional.
Não, nós temos, não. Tem oxímetro sendo feito no Brasil. O que aconteceu é que no momento que a gente começou a falar, não só a gente, outras pessoas começaram a falar, porque veio de um estudo em Nova York, né, feito lá nas UTIs, e o cara começou a medir um intensivista americano, que eu estou bloqueando o nome agora, mas ele deu a dica e o trabalho dele foi citado no New York Times. E isso imediatamente começou a ser testado no mundo inteiro e começaram a validar a descoberta dele. Por uma razão muito técnica, que talvez não valha a pena entrar em detalhes, o vírus, quando ele cai no sistema respiratório, ele ataca um tipo de célula, aqui, substância, que mantém os alvéolos abertos, tá? O sulfurquitante. Se você tira essa substância, os alvéolos colapsam. Você não tem ainda uma pneumonia, tá? Mas como eles colapsam, não tem troca de oxigênio com o sangue. Então, o oxigênio não vai para o sangue, então você começa a ter uma saturação baixa, antes de você ter falta de ar, tá? E isso pode, eu tenho a sensação que pode ser uma descoberta histórica, porque pode ajudar a salvar vidas nas vizinhanças, né? Porque aí você põe você não precisa entubar a pessoa, você pode pôr uma máscara de oxigênio, você pode fazer outras manobras antes na casa, você não precisa ir para um leito de hospital, e como você isola a pessoa, você diminui o contágio dela, né?
Claro.
Teve um colega de vocês aí que escreve para a Folha de São Paulo, que ficou muito, muito chateado quando eu falei aí num programa da Globo News, que era, entre outras coisas, porque é um polinômio, né? Ele não entendeu o conceito de polinômio, múltiplas variáveis se combinando não linearmente. Eu entendo, é difícil. Ele era do DCE, quando eu era do DCE, né? 40 anos atrás. E sempre foi difícil, né? Ele me lembra do ditado que um médico muito famoso, Everts, um neurocirurgião, neurocientista americano famosíssimo, ele dizia, um aluno dele também muito famoso, mas que nunca deu uma dentro, ele dizia em inglês assim, always wrong, but all about it. Sempre errado, mas sempre convicto do erro, entendeu? E eu falei no Globo News que, veja, entre outras coisas, é para reduzir o contágio. Óbvio, é para diminuir o número de pessoas que uma pessoa que tenha o coronavírus converse com outras, né? Transmita para outras, porque se a gente diminuir esse parâmetro que chama R0, se a gente baixar ele, levar ele a 1 ou abaixo de 1, a gente controlou a brincadeira, mas se ele for acima de 1, e no Brasil é mais de 3 provavelmente, ou ao redor de 3, o que é uma coisa impressionante, a gente ganha. E ele não entendeu. E foi dizer que nós, cientistas, queremos criar uma ditadura científica, né? Pô, só no Brasil, entendeu? Só aqui.
Não, o negócio é viver a ditadura do terraplanismo, né?
Exato, cair da beirada da Terra, né? Eu acho que esse que é o problema. Então, veja, nós temos uma batalha da informação em paralelo ao pandemônio e em paralelo à pandemia. E a batalha da informação talvez seja tão importante como a batalha sanitária, porque eu recebo centenas de e-mails todos os dias, no meu e-mail americano, inclusive, porque é aberto, é público, falando, olha, você tem que tomar o chá de ipê roxo com não sei o quê, porque eu salva, entendeu? Ou então, como lá, né? Olha, vocês injetam água sanitária, ou tomam sanitária, 100 pessoas em Maryland tomaram, tá?
É o próprio Trump, né, dizendo isso.
É, o Trump, então, mas isso eu estou te falando, é uma batalha da informação. É uma batalha da informação. O mundo das fake news está matando gente, não é só ganhando eleição e levando o mundo para o cataclisma econômico, político, né? Veja o Brexit, o que fizeram com a Inglaterra, né? A Inglaterra deu um tiro na cabeça baseado na mesma coisa que fez o Inominável ganhar a eleição aqui. Agora, as fake news estão matando gente. Estão matando milhares de pessoas, porque estão propagando coisas que são completamente absurdas. E estão, por exemplo, na Alemanha, hein? Na Alemanha, que é um dos lugares que conseguiu ganhar a primeira batalha, o virologista-chefe da Alemanha é ameaçado de morte continuamente pela extrema-direita alemã. Ele teve que pedir proteção para o serviço secreto alemão. E esse é o cara que fala com a Merkel todo dia. Tá? Todo dia. Ele vai lá e ela ouve o cara. Ele falou isso no Guardian, que a razão pela qual uma das razões porque a Alemanha deu conta é porque a primeiro-ministro da Alemanha tem PhD em química e ela entende gráfico. Ela entende uma escala logarítmica, ela entende, ela sabe interpretar dados e ela ouve o cara várias vezes por dia. Quando ele fala, não pode abrir a Alemanha. Se abrir a Alemanha, nós vamos perder a segunda batalha. E ela fala: não, ok, o que você falou, eu vou fazer. Inclusive, eu falei isso numa outra entrevista. A Alemanha tem uma atitude que todo mundo tinha que louvar. A Alemanha estava com as UTIs e os hospitais das fronteiras dos outros estados, dos países europeus, menos da metade ocupado, tá? Menos de 30%. O que que a Alemanha fez?
Abriu.
Que mandou os helicópteros da Força Aérea Alemã buscar pa pacientes no norte da Itália e na França para tratá-los nos hospitais da Alemanha, tá? No mundo que, né, os imigrantes são tratados como outra espécie, uma subespécie, o mundo que é feito de imigrantes, né? Porque desde o momento que nós saímos da África, há cento e tantos mil anos atrás, nós somos todos imigrantes, né? Primeiro a pé, né? Mas depois com outros meios. Mas enfim. A Merkel deu uma demonstração impressionante de solidariedade humana, tá? Uma mulher que é da centro-direita. Aqui no nosso querido continente, a Argentina está desesperada, não sabe mais o que fazer, porque os casos da fronteira brasileira estão vazando para a Argentina, que conseguiu achatar a curva, né? Porque tem um presidente que entende do riscado, entende de curva exponencial, sabe o que é matemática e sabe né? E os argentinos respeitaram. Nós temos que dar crédito aos argentinos. Os argentinos fizeram uma coisa impressionante. E olha, compare. Compare o número de mortes per capita, o número de mortes totais, tudo. Tudo na Argentina soa o que nós deveríamos ser, né?
Dri, vamos dar uma girada no chat
Vamos
antes de
dar um.
passar para o chat que tem perguntas. Eu queria dizer o seguinte, pessoal: nós estamos aqui com quase 550 pessoas no YouTube e 300 dedada. É hora de dar dedada aí. Vamos fazer esse
Dedada é
joinha
um like.
aparecer aí na tela, por favor. E para a gente poder aparecer mais, e o pessoal que está no Facebook, se quiser vir para cá no
É isso
YouTube,
que eu ia falar,
a
né?
gente conversa com o chat do YouTube. Então, está transmitindo para o Face e para o Twitter, mas o bate-papo é com o chat aqui do YouTube.
É isso aí, a gente está
Tem
ao
vários
vivo
comentários,
também
né,
no
Adri?
Facebook e no Twitter. Tem sim, Cláudio Cunha, o que fazer com essas pessoas? Pois existem a fake news porque alguém publicou e vão seguir fazendo até que sejam impedidos. Tem gente aqui falando se não é o caso de contratar robôs do bem para fazer a disputa com os robôs dos bolsonaristas. Leis anti-bolsonarismo nos moldes das leis antifascistas alemãs para banir esse tipo de pensamento, né, terraplanista. E também o Cláudio Cunha aqui fala, creio que seja pela distribuição da indústria nacional, temos em torno de 20 mil empresas têxteis no país, se tivéssemos um governo, faríamos um plano para fazer máscaras e todo mundo ganharia. Tem vários comentários aqui, muitos, muitos parabenizando, o grande Nicolelis, cientistas como você vão salvar o Nordeste do genocida, comentário da Conceição Oliveira.
Tem aqui o pessoal perguntando, só vamos lá, então, o monitora Covid-19, né, com Nicoleles?
Vitória, COVID-19, ele está disponível já na Google Store, tá?
Para todo o Brasil ou só para o
Sul? Não. Isso é importante. Só para o Nordeste. Tá. Ele foi implementado todas as ferramentas. Veja, se você cruza uma cor de risco, vai para o vermelho, você recebe uma chamada de telemedicina, tá? E essa chamada te direciona. Se você vai ficar em casa e alguém vai te visitar, você tem que ir para um centro de saúde, tal próximo que não tenha lotado e que você possa ser atendido o mais rapidamente possível, tá?
Ele está
totalmente implementado na Bahia, no Piauí, no Sergipe. Ele entrou no Maranhão ontem, né, a implementação, e ele está em fase de vocês podem baixar no Nordeste inteiro e podem dar os dados para nós, tá? Mas a China vai ainda falta ser implementada no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Eu esqueci de Sergipe também está implementado. Tá. Tá? Mas até a semana que vem a gente espera que mais estados tenham implementado tudo, mas você pode baixar, e mesmo se você for assintomático, se você só preencher o cadastro e não fizer mais nada e apertar o botão, a gente sabe que você é assintomático. E isso é importante, porque daqui a alguns dias, se você desenvolver sintomas, é fundamental que você vá de novo e descreva os sintomas, porque nós vamos saber o período que você estava sintomático e o período em que você desenvolveu os sintomas. Eu vou ter que sair daqui a 2 minutos, porque tá, nós temos uma reunião.
Então, aí já vamos te colocar.
Tem tá. Só pergunta sobre o quanto tempo precisa para isolar a pessoa contaminada para ela deixar de contaminar outras, e tem pergunta sobre o uso da cloroquina.
A cloroquina foi completamente... o nosso boletim duas vezes demonstrou que não existe, existem dados científicos ou dados clínicos que justifiquem o seu uso em qualquer fase da infecção nesse momento. Tá? Isso veio do mundo todo, a França baniu, a Suécia baniu, e os Estados Unidos, até nos Estados Unidos, o National Institute of Health, que é a maior de casos clínicos americanos, disse que não vale a pena. Não tem nenhuma confirmação de nada. Tá? Então é que nem um, é menos talvez que um efeito placebo nesse momento. Tá?
Uhum.
Então o nosso comitê deixou muito claro isso.
Tá? E sobre o tempo de isolamento, é 14, 15 dias mesmo?
É isso que a gente ainda sabe, né? Tem várias coisas sendo mudadas, mas esse isolamento mínimo é o que ainda é preconizado. Tá bom?
E sobre, só para a gente finalizar, tem 2 minutos aqui, Nicolás.
Tá.
Eu queria que você falasse assim, nos próximos dias, o que você acha? O Brasil vai bater em 1.000 mortes em coisa de uma semana? Todos os nossos leitores aqui, internautas, têm que ficar dentro de casa e não sair para nada?
Isso. Veja, o distanciamento social é a única ferramenta que nós temos. Nós vamos enfatizar isso agora no boletim 6 de maneira quase que dramática. Tá? O isolamento vem caindo abaixo de 50% na última semana. Nós estamos monitorando diariamente isso. O pessoal da matemática e estatística está monitorando, e nós sabemos que o distanciamento ajuda. Nós vamos publicar gráficos mostrando que o distanciamento fez um efeito tremendo no Nordeste. Salvador, por exemplo, tá? Foi uma coisa importantíssima para fortalecer. Os decretos foram fundamentais. Os governadores estavam em cima da marca. Todos os decretos foram corretos e eles precisam ser mantidos, porque eles estão fazendo um efeito. Nós teríamos uma situação muito pior, tá? Eu garanto para vocês, do ponto de vista matemático, a gente já sabe disso, tá? E nós vamos ter esses dados aí. E o que é fundamental é as pessoas entenderem que elas contribuem ficando em casa. Elas também têm um ato de heroísmo ficando em casa, porque elas evitam a sobrecarga do sistema de saúde, evitam a contaminação dos nossos heróis médicos, profissionais da saúde que estão lá trabalhando para salvar vidas e precisam ser protegidos. Além das roupas de proteção, além das luvas e tudo que eles usam, eles precisam ter menos casos para ver. Eles precisam ter menos pacientes procurando as emergências e as UTIs, porque eles estão fazendo decisões heróicas. E eu sei disso. Eu tenho colegas de turma que foram internados, que quase morreram. Tá? Então, você faz um ato de heroísmo e contribui para o Brasil ficando em casa. Tá? E não dando bola para as coisas que não fazem sentido, para as notícias que têm validação científica. E o nosso papel é esse, é mostrar que tem uma luz no fim do túnel. A primavera, eu falo isso todas as noites nos meus vídeos, a primavera vai voltar, sim. A primavera brasileira vai voltar, mas ela vai voltar mais rápido se a gente se comportar como uma nação homogeneamente dedicada a fazer o que pode ser feito cada um de nós para combater essa pandemia. O Brasil não consegue sair disso dividido. Ele precisa se unir, e a união aqui é um vírus que não tem política. Não...
Acho que a gente teve...
Alô?
Acho que caiu o áudio do...
Oi, eu caí aqui porque vão me chamar para a reunião. Eu preciso me despedir correndo. Muito obrigado.
Nicoleles, muito obrigado. Já tem uma campanha aqui. Volta, Nicoleles. Então, depois a gente marca uma nova live aí para você poder dar uma atualizada nas conversas. Isso daqui 15 dias, a situação vai ser outra. Um abração, Nicoleles. Muito obrigado.
Obrigada, Nicoleles. Então, seguimos
Vamos
aqui, né?
Vamos seguir aqui no nosso Fórum 11:30.
É isso.
E aí, dedada, galera, dedada.
Like,
segundo a Adri. Esse negócio de like é muito...
O Rovai escreveu aqui, dedada. E tem gente que falou, mas o que é isso, dedada?
Dedada, gente, like. É um dedão ali. Pessoal,
olha só,
nós chegamos a 32 minutos de programa sem uma dedada negativa. Isso é que é fazer um programa legal, trazendo boa informação. Muito, muito, muito bom. Muito obrigado a vocês todos. Vamos falar um pouco mais. Temos mais notícias hoje, antes de terminar o programa. Mas já queria dizer que foi muito legal trazer o Nicoleles aqui, tudo que ele falou, né, Adri?
Com certeza. Tinha gente perguntando sobre o aplicativo que ele citou, Monitora Covid-19. É só para o Nordeste, tinha gente perguntando.
É só para o Nordeste, você baixa... E disso, você se cadastra assintomático, você só se cadastra, não responde nada, que eles sabem que eles vão saber que você não tem sintoma nenhum. E se tem, aí tem umas respostas que você tem que dar, porque eles vão para cima disso. Foi muito boa a entrevista. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Primeiro, sábado, amanhã,
Islã
da Fórum. Uma coisa que assim, molecada está fazendo Islã na periferia e a gente não conhece nada disso. Muitas vezes. Então, a gente vai trazer a garotada do Islã da Fórum aqui para um Islã, gente do Acre, de Brasília, da periferia de Brasília, de Samambaia, aqui do interior de São Paulo, da periferia de São Paulo, enfim, de vários lugares do Brasil, vão fazer uma competição de poesia, o Islã da Fórum. E sábado, João Suplicy, né? O show do João Suplicy aqui no domingo.
No domingo.
Só que para o domingo que vem, domingo, Dia das Mães, olha só quem a gente vai trazer, a Adri que vai anunciar.
Fabiana Cosa, aqui no Fórum 11:30, gente, dia 10 de maio, Dia das Mães, baita homenagem a todas as mães aí da nossa comunidade, Fabiana Cosa.
Pelo olhar que os dois trocaram, eu imaginei que a Adri estivesse grávida. Ainda não é muito caso, a gente está preferindo ficar com o Luca aqui. Talvez comprar um cachorrinho.
Talvez vou adotar um cachorrinho. Mas olha só, tem ainda a gente perguntando, a Patrícia, que não conseguiu baixar o aplicativo no iPhone, Monitora, o nome do aplicativo também estão perguntando, a Elza, é Monitora Covid-19. No iPhone ainda não tem, eles estão tentando subir, ele até falou da burocracia para subir o aplicativo na Apple. Mas no Android já tem o aplicativo, então o povo do Nordeste se cadastra, que é bem importante, como ele explicou, que mesmo que a pessoa estiver assintomática, depois, quando ela tiver o sintoma, eles vão poder analisar quanto tempo durou para ter os sintomas, é bem importante.
Dri, eu queria falar sobre essa história da Regina Duarte.
Então vai lá, fale.
Então, o seguinte, a Regina Duarte vai ter uma reunião com o Bolsonaro para discutir a vida, os rumos, a relação, porque eles namoraram, depois casaram.
Ficaram noivos.
Casaram, de papel passado no dia do peido do palhaço, lá do pum do palhaço, né, que ela falou aquela... E agora parece que eles estão se estranhando nessa lua de mel. Não rolou uma lua de mel exatamente. E o Bozo está querendo jogar a Regininha fora, né, que era a namoradinha do Brasil e virou viúva da democracia. Está querendo jogar ela fora para colocar o boy, né, o Bob, a turma lá, o Roberto Jefferson, o pessoal lá do PRB, do PR, essa galera do tal Centrão. E o que que acontece? Tem gente dizendo, ai, coitada, eles estão agindo de forma misógina. Tal. Eu até acho que eles estão agindo de forma misógina, Adri. A questão é, alguém esperava algo diferente dessa turma? A Regina Duarte foi para o governo achando que o Bolsonaro ia tratá-la como uma lady, um cara que se diverte com o Coronel Ustra, que fazia, torturava com prazer mulheres grávidas e enfiava rato nas suas vaginas. Ele que votou por Ustra, que foi um dos torturadores da Dilma. A Regina Duarte achava que ela seria tratada como um cavalheiro que lhe manda as flores, porque ele era um homem à moda antiga. Que moda antiga era essa, Regina Duarte? Então, assim, eu não me solidarizo com a Regina Duarte. Não é porque macho alfa de esquerda, os cambau. Porque eu não me solidarizo com fascista. Fascista é tudo igual. Se o gênero é feminino, é masculino, não tem diferença. Entendeu? A diferença se dá pela prática política e pela ética que se desenvolve. Dona Regina Duarte foi casar com o senhor Jair Bolsonaro para fazer parte de um governo de fascistas e está sendo jogada fora como uma fascista que eles já espremeram a laranja, não serviu, então tchau. Não, bye bye, é isso aí, bye bye, Regina. E a gente não pode também, vamos parar com esse cirandeirismo de, sabe, de quinta categoria, nessa coisa de, ai, mas agora a gente tem que fazer solidariedade, porque isso não se faz. Não, eu quero que se explodam os dois juntos. Desculpa o desabafo.
Tá certo, não, é isso mesmo, né? Como a grande Márcia Tiburi disse aqui, né, no nosso programa, já quando ela esteve aqui no Fórum 11:30, não existe, né, feminismo na direita, na extrema direita, não dá para ter sororidade com alguém que se junta ao fascismo, né, Rovai?
Ou estão perguntando o que é Islão, Sérgio Bertozzi, aqui
É uma
diz.
batalha de poesia, então vão ter vários poetas das regiões do Brasil e vocês vão poder votar aqui pelo YouTube na enquete.
Tinha que ter um lugar de votação mesmo, né? Seria melhor se a gente divulgasse um aplicativo de
Podemos
votação,
pensar
põe o
nisso também.
link, as pessoas votam, acho que fica mais legal.
Pode ser também. Vamos pensar,
Põe
quem
o nome
sabe.
de todos, fica mais justo, mais fácil de ver. Aí o cara pode divulgar na rede dele. A
A
gente vai
gente.
divulgando aqui na hora, abre naquele momento o aplicativo de votação. Vamos atrás disso, acho que a gente consegue achar. Já põe para desafiar aí a galera. E é isso. É uma coisa muito de periferia, né, Dri? Que faz um sucesso enorme. É lindo ver um Islã. É lindo. Eu nunca participei. Assim, já vi algumas demonstrações. Nunca.
Nunca foi batalhar, Rovai?
Nunca batalhei. Eu gostaria de batalhar.
Pô,
É lindo
vai, quem
vê-los.
sabe na próxima você batalha aí, né?
Batalhar aqui. Eu vou tomar um pau.
É, pois
Os
é.
caras são bons demais.
Rovai, a gente tem ainda notícia do arquivamento de investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Foi conduzido pelo delegado Eric Blatt, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, durante a direção do Maurício Valeixo, no comando da corporação, o inquérito que investiga se Flávio Bolsonaro cometeu crime de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na declaração de bens nas eleições de 2014, 2016 e 2018 foi encerrado em março com pedido de arquivamento sem a quebra de sigilo do senador. Ou seja, será que isso foi uma das coisas que pesou para o Moro pedir a saída e disse que tem a intervenção política na Polícia Federal, porque foi encerrado o inquérito aí de investigação do Flávio Bolsonaro. A gente tem uma
Eu
reportagem
acho que
hoje.
o Moro falou que tem provas, falou que vai entregar ao Supremo Tribunal Federal, falou que está sendo ameaçado, ele e a sua esposa, de morte,
Exato.
tem medo de sofrer um atentado. Rapaz, agora que você. É outro, é outro. É o Regino Duarte de calças, né? É o Regininho. o Moro. Ele faz de conta que agora ele está assustado, que ele nunca tinha visto o Bolsonaro fazer isso e o grupo do Bolsonaro contra nenhum adversário político. Ele nunca tinha visto o Jean sofrer isso. Ele nunca tinha visto, por exemplo, ex-companheiros de governo dele, como o que foi morto lá, que foi secretário-geral da presidência. Oh, meu Deus, aqui o nosso chat vai me ajudar. E que foi destruído pela internet. Ele não viu isso acontecer. Ele não viu isso acontecer com o general Santos Cruz, que foi demolido pelas redes. Não viu. Ele era bebiano. Pronto, aqui é uma maravilha. Gustavo Bebiano. E ele não viu o que fizeram com o Bebiano. Ele não viu o que foi fazendo com ninguém. Ele era cego, surdo e mudo. Aí ele aprendeu a ler, aprendeu a falar, ele aprendeu a enxergar no momento em que ele saiu do governo. O Jean Willis foi para cima dele.
Exato, a gente separei aqui. O Jean Willis escreveu aí: bem-vindo ao mundo dos ameaçados de morte e difamados com mentiras pela extrema-direita bolsonarista. Neste mundo, Marielle foi executada por sicários contratados por essa gente. A diferença entre nós e você, Moro, é que nunca nos misturamos com os criminosos. Então tá aí o recado do Jean Willis, que teve que deixar o Brasil por conta das ameaças de morte.
É um bizarrice. Mas, Dri, hoje a gente vai terminar exatamente 12h15, não é isso?
É isso aí. Então, a gente já vai começando a se despedir da nossa querida comunidade, nosso chat inteligente que está aqui conosco. E hoje estão perguntando se tem Fala Rovai.
Hoje tem Fala Rovai. Olha só, vai ser lindo hoje. Eu começo Fala Rovai e termino no mesmo link. Você já fica e já começa o papo entre o Tadeu Porto, a Maria Fro e o Pablo
Vilaça.
O Pablo Vilaça, que é cineasta. Então, vai ser na sequência, assim, vai ser um único programa. Entro, Fala Rovai, faço lá a minha reflexão do dia e deixo a bola para a Maria Fro conduzir esse papo sobre 1º de maio, cinema, cultura e movimento sindical. Né? O Tadeu Porto, a Maria Fro e o Pablo Vilaça.
Vai ser muito bom.
Não, é imperdível o Fala Rovai de hoje. A gente está fazendo um esforço, vocês devem estar vendo aqui, para trazer a melhor qualidade de informação para vocês. E então, por exemplo, fechamos terça-feira, Sérgio Amadeu começa um programa na Fórum.
Fórum Debate.
Segunda-feira, Nilce e o Rodrigo começam, Nilce Aravecha, que é professora da FAUSP, e o Rodrigo, que é estudante de mestrado ou de doutorado, agora não sei mais, é um jovem, vão estar aqui entrevistando o professor André Singer na segunda noite. Então, a gente está tentando trazer, inclusive, gente de diferentes lugares para fazer cada vez um programa mais legal.
Estão perguntando amanhã, isso mesmo.
11h30, no Fórum 11h30 de amanhã.
Então, beijos para todos vocês, uma ótima sexta-feira aí de 1º de maio para todos, e 19 horas, então, volta aqui a programação no canal da Fórum, aqui no YouTube. Beijos!
Beijos a todas, beijos a todos. Até!